Norma Urbana Culta, Bobina número 42, Inquérito Brasil, São Paulo número 119. Diálogo entre informante e documentador. Temas: 5, família, ciclo de vida; 15, o ensino. Número do informante: 147. Sexo masculino, 47 anos. Documentadoras: Esmeralda e Berenice. Data: 14 de novembro de 1972. Duração do inquérito: 50 minutos. Pista 1, de 674 a 1785 giros. Gravador: marca National, modelo RQ501S. Número 53.628. Condições do registro: normais.
Gravação dia 14 de novembro de 72. Bom, nós queremos saber como é que é composta a sua família.
A minha família, no sentido restrito, é composta de minha mulher e 5 filhos. Se você entender a família no sentido mais amplo, quero te dizer que tenho só pai vivo, 2 irmãos, um homem e uma mulher, e ainda no sentido mais amplo, a sogra e uma cunhada e um cunhado.
E a família da sua esposa?
Bom, já respondi.
É.
Indiretamente já te respondi dizendo que só tenho sogra. Meu sogro faleceu há uns 30 anos, mais ou menos. Tive 2 cunhadas, uma já morta e um cunhado.
E no sentido mais amplo ainda, passando incluindo... para parentes de pai.
Ah, bom, mas aí nós vamos num sem número que seria difícil.
Não,
nós...
mas assim, por alto, na geral.
Em número ou em grau?
Em grau.
Em grau, muito bem, então vamos. Da família de meu pai, tenho alguns primos em segundo grau. Meu pai tem uma irmã só, que tem um filho só. De modo que primo e irmão da parte de meu pai tem um só. Da parte de minha mãe, teve ela 3 irmãs e 2 irmãos. Só um casado. Então, primos e irmãos por parte de meu pai, de minha mãe, talvez uma meia dúzia. Agora, por incrível que pareça, não se teve um contato muito amiúdo com os parentes do lado materno. Talvez por ser meu pai, ter uma única irmã, bem mais nova do que ele, casada bem depois do que ele, de modo que praticamente, quando meu pai casou-se com minha mãe, a irmã veio junto. Então essa ligação que eu tenho com a irmã de meu pai é muito maior do que com os tios do lado materno. Exclusão feita, 2 irmãs solteiras e minha mãe, que sempre moraram conosco.
E num sentido assim mais amplo de família, a gente queria que você entendesse agora como é que ficam então essas relações assim, com filhos dos seus tios e filhos dessa sua irmã, né? Mais fica aí a relação.
Bom, a mesma coisa que aconteceu com meu pai e minha tia, acontece comigo e minha irmã. Vocês que foram colegas, uma de minha filha e outra de minha sobrinha, sabem da relação muito, muito grande, muito funda, que eu posso dizer, a grosso modo, que tenho 5 filhos meus e 4 filhos de minha irmã. Porque vira e mexe, ou os meus estão na casa dela, ou os dela na minha casa. Infelizmente, eu creio que esse sentido de família está se... não é muito comum hoje em dia. Talvez pela evolução do próprio sentido de família, e isso eu noto tremendamente na minha profissão. Da minha advocacia, talvez 90% seja da advocacia de família. Liciono há cerca de 6 ou 7 anos, na maior parte do tempo direito de família. De modo que se eu não sinto na minha família os problemas, sinto de uma maneira muito grande na família dos outros. E apesar de muito bem casado, sou francamente divorcista. Eu separo o casamento no seu aspecto civil, no seu aspecto religioso. Casamento, no sentido religioso, é uma coisa, é um sacramento e algo que não se discute ser insolúvel ou não. Ou se aceita ou não se aceita. Agora, caindo-se para o lado do Código Civil, não há razão da insolubilidade do casamento permanecer. Então dizem alguns, não, mas o divórcio vai criar filhos de pai vivo. E eu retruco, e o desquite? Além de criar filhos de pais vivos, vai criar duas famílias totalmente legítimas. Porque tanto a mulher como o homem, depois de se desquitarem, não vão vestir o cinto da castidade. Ela vai procurar ter com um terceiro aquilo que não teve com o marido. É humano, é normal, é biológico. Se entender o sexo biologicamente, é uma função orgânica como qualquer outra. Precisa ser exercitada, deve ser exercitada, sob pena de danos muito maiores. E é o que acontece na realidade. É um problema que não cabe só ao jurista, é o sociólogo, é o religioso, é o filósofo. Enfim, é um problema muito complexo. Também o divórcio em si não resolve nada. E parece ser mais um problema de educação. E explico. A Constituição diz que o casamento é indissolúvel. O Código Civil diz que só se dissolve com a morte, o vínculo do casamento. Agora eu pergunto a vocês. Um casal feliz, que vive bem, pouco importa para ele saber se o casamento pode ser dissolvido ou não. Pouco importa saber se a Constituição diz que há ou não o divórcio. Ele vai viver com a sua mulher, não porque a lei manda, porque ele se sente bem. Por outro lado, num casal infeliz, pouco importa se a lei lhe dá o divórcio. Se ela não dá o divórcio, ele vai para o desquite. E se não existe o desquite, ele pura e simplesmente larga da mulher e se junta com outra. Não é algo que possa ser resolvido com um texto de lei. Absolutamente.
E agora, passando um pouquinho para fora da família, a gente continuando nisso, a gente queria que você falasse um pouco sobre o ciclo de vida. Então, como é que foi a sua vida desde o início, como foi, como ela veio vindo até agora, e se o senhor quiser depois fazer uma comparação com os seus filhos. A gente pode fazer.
Que faixa de idade? O que mais caracterizaria cada faixa de idade?
Bom, eu começaria a responder pelo fim. Eu preferiria fazer uma comparação da vida de hoje com a vida que, da faixa etária dos meus filhos com a minha faixa etária naquela época. Eu tenho um filho com 18 anos, filho homem, e vou me comparar a ele. Porque, obviamente, não poderia haver comparação com minha filha mulher. Porque ainda por uma questão de educação, por uma questão de criação, são, ainda que não se queira, são situações diversas. Eu posso dizer que a vida hoje é muito mais moral e muito menos hipócrita do que era na minha época. Vocês podem achar esquisito. Eu vou trazer um exemplo só. Na própria música que vocês dançam hoje, que nós dançávamos quando eu tinha 18 anos. Eram aqueles blues lentos em que você dançava mais com as segundas intenções do que com as primeiras. Hoje não acontece isso. Hoje é o iê-iê-iê, e entre o homem, o moço e a moça, há uma distância de 2, 3 metros às vezes. Mais moral nesse sentido. Retrucarão alguns. Bom, mas hoje a mulher nem sempre vai ao casamento virgem. E é onde a tônica que os moralistas gostam de bater. Eu acho que não se mede a moral de uma mulher por uma membrana que ela tenha ou deixe de ter. A mulher vale, como o homem também, vale pelo seu todo. E repito, é uma questão, é uma função orgânica, ela tem que ser realizada. É evidente, e não defendo o amor livre, esse também já seria chegar a um extremo. Mas também dizer que a mulher não presta só porque, em determinadas circunstâncias, ela perdeu aquela condição de virgem, não vejo onde se condenar a mulher nesse ponto. Eu me lembro agora, certa feita, dizendo isso numa aula, me perguntaram, se acontecesse isso com sua filha, qual seria a reação? Não sei. Porque talvez eu não reagisse como teórico, como professor, eu reagiria como animal, como bicho. Mas eu estou falando num plano ideal. Não, se isso acontecesse comigo, talvez a minha reação fosse totalmente diversa, não sei. Agora, felizmente, não aconteceu. Então, é um problema que não me preocupa. Eu, quando tinha 18 anos, indiscutivelmente não tinha as condições que meu filho tem, que eram econômicas. Ele tem um automóvel, eu só tive automóvel depois de casado. Eu estudei com muito mais dificuldade que ele. Eu me casei ainda estudante. Não existia no próprio ambiente aquelas facilidades que hoje os jovens têm para estudar. Basta dizer que havia uma faculdade de direito exclusivamente, que era do Largo de São Francisco. A própria Católica, que se não me engano foi a segunda, é posterior a 1953. Então havia um verdadeiro funil. Funil que não começava na faculdade. Eu estudei no ginásio do Estado. O único ginásio do Estado que havia. Porque os outros dois eram a Escola Normal da Praça e o Padre Anchieta. O Padre Anchieta, Escola Normal. E a Escola da Praça, o Caetano de Campos, que era mais a parte feminina da parte masculina. Então, ainda que se junte esses três estabelecimentos oficiais, eram três ginásios do Estado. Hoje, em cada bairro, existem três. Se as condições eram realmente mais dificultosas. Não deixa de ser verdade que hoje a média cultural está bem acima do que estava há 20 anos. E essa talvez seja uma das consequências, uma das causas.
Agora, como é que foi, então, desde o início da sua vida?
Comparando, assim, de menor idade.
Bom, eu não posso dizer que tive uma vida de dificuldades. Meu pai sempre foi um homem que teve uma situação econômica razoável, talvez possa se dizer mesmo da média para cima. Sempre tivemos automóvel, sempre moramos em casa própria. Quer dizer, nesse aspecto, talvez a vida aqui eu levei e que meus filhos estão levando não tenha muita diferença. Fiz o curso primário em colégio particular, entrei no ginásio do Estado porque era o que de melhor gabarito possuía. Fiz a faculdade no Largo de São Francisco de graça, porque era a única que existia. Quer dizer, não tinha o aspecto econômico, aí me parece que no meu caso não difere muito dos meus filhos. Agora, não fiz cursinho para entrar na faculdade, porque não precisava. Porque o cabedal que você trazia do ginásio do Estado te dava condições de você ingressar direto na faculdade.
E a gente fazia um exame?
Assim. E no vestibular, como até hoje, 50% de conhecimento, 50% de sorte. Apesar de não ser sob a forma de teste, né? E se bem me recordo, eu fiz exame de latim, de inglês, apesar de hoje ter abandonado completamente o inglês, e explico, depois explico por quê. E se eu não me engano, de português e história, ou português e conhecimentos gerais, uma coisa dessa. E tive a aventura de ser classificado no primeiro exame. Vocês, quando eu disse das línguas e te respondia, que eu falava inglês, francês e espanhol. Porque no meu campo profissional, o inglês não tem sentido. É difícil uma obra jurídica em inglês, mesmo porque o sistema inglês e americano é totalmente diferente do nosso. Talvez me faça mais falta o alemão do que o próprio inglês. Agora, com 47 anos, não vou começar a estudar alemão, não.
Falando um pouquinho mais assim, sobre ensino. Assim, desde que o senhor entrou na escola, e comparado hoje com seus filhos, desde que começou assim...
Em qualidade?
É, qualidade, o modo da aula.
Como é que era o...
Bom, eu fiz o grupo, o curso primário, em 4 anos, como aliás, até pouco tempo foi. Fiz 1 ano de admissão, entrei no ginásio com 5 anos. Quando eu estava no ginásio, não sei se no último, no penúltimo ano, houve essa modificação criando o curso colegial. Então eu já entrei direto no 2º ano do colégio. Então eu fiz 4 de primário, mais 1 de admissão, que não era obrigatório, 5 anos de ginásio e 2 de colégio. Agora eu tenho a impressão que o ensino, pela quantidade de colégios hoje, o ensino ganhou na quantidade e perdeu na qualidade. O que, aliás, é perfeitamente compreensível. Estabelecendo um desnível muito grande entre o curso secundário e o curso superior, que é a razão da proliferação desses cursinhos. Porque hoje, a não ser um gênio, ele não consegue, saindo do ginásio, ou do curso secundário, ginásio-colégio, entrar direto na faculdade. Falta uma porção de coisa que deveria ter sido dada no curso secundário. Isso eu tenho um exemplo em casa. Meu filho está no colégio objetivo, com todas essas técnicas modernas de ensino, com aulas de videotape, cursos intensivos, etc. Fazendo o curso normal de colégio, que já vem fazendo desde o primeiro ano. Todavia, agora, a própria direção da escola entendeu que eles devam fazer um curso intensivo para poderem enfrentar o exame vestibular. No objetivo. Eles estão no 3º ano do objetivo, fazendo juntamente com o 3º ano do colégio, onde eles arrumaram uma maneira que todos já passaram. Agora, diga-se de passagem, o colégio puxou demais e realmente eles têm condições de já serem aprovados. O colégio praticamente já terminou as aulas em fim de outubro. E eles passam exclusivamente a fazer um curso intensivo. Este problema no meu tempo não existia. Também não existiu. Ele quer fazer medicina. Uma proporção de, às vezes, 1 por 50, 1 por 60 candidatos para cada vaga. Se aumentar o número de vagas, aumentar o número de escolas, mas ainda assim é insuficiente o número das escolas superiores que nós temos. Sem se contar nas escolas particulares, que os preços são os absurdos. Ainda no domingo passado, não sei se vocês viram o programa do Flávio Cavalcante, apareceram 24 estudantes do Rio de Janeiro que precisavam pagar 50 mil cruzeiros até o dia seguinte, sob pena de não fazer exame e perderem o ano. 50 milhões. Eram 24 alunos que não haviam pago taxa desde o começo do ano. Um ano só. Não, para 24.
A minha está parada.
Bom, mas espera, vocês então, a Faculdade de Medicina de Bragança cobra 10 milhões por semestre.
Por aluno.
Por aluno. E ainda assim é deficitária.
É, porque...
Quem de vocês está na PUC? Você. Muito bem. Sorocaba está para fechar há quanto tempo? A Faculdade de Medicina da PUC. Todo ano ela fecha, porque não tem condições. Porque ela cobra 300 cruzeiros por aluno.
É, eu pago 100.
E não tem condições materiais de manter.
Ela realmente é barata,
eu acho que trabalha também.
Num curso, por exemplo, como o de medicina, eu acho que realmente é mais difícil, porque existe maior aula prática, existe um...
É um curso muito caro.
Um hospital para trabalho e tal. Mas num curso como o seu, né, Brenda? Então aí o material já não é uma sala.
Bom, mas aí entra o aspecto comercial do ensino. Então direito é pior ainda, porque direito, desde que tem uma sala com cadeiras e uma mesa com estrado para o professor recitar as aulas, o que está errado também, não precisa mais nada. Então normalmente o que acontece? Os cursos de direito mantêm os outros. As escolas de educação, as escolas de letras, essas são faculdades que sustentam aquelas deficitárias. Psicologia, fonoaudiologia, medicina. Essas são todas faculdades que, por mais que eles cobrem, elas é deficitária. Agora, é muito fácil verificar isso. Veja o número de faculdades de medicina que nós temos e o número de faculdades de direito, faculdades de filosofia no ramo letras, administração de empresas, ciências econômicas. São faculdades que não precisam de aparelhamento para funcionar.
Se precisar, é bem mínimo, né?
Ah, sim.
Bom, poderia, entende? Um ensino assim.
Ideal.
Ideal poderia exigir aparelho. Então, um ensino de línguas, nada melhor do que isso, mas.
Quando muito ele sai para o áudio, quanto muito ele sai para o audiovisual, que é um projetor de slides.
E dentro da faculdade, como é que foi a sua vida assim, estudante?
Ao contrário do que acontece com vocês, os quatro primeiros anos eu não frequentei um dia de aula assim, tanto. E fiz os exames direto em segunda época, porque eu trabalhava. Já estava casado.
Não precisava frequência?
Não. Você, se não tivesse frequência, ia para a segunda época direto. Então você apenas perdia a segunda época. Se fosse reprovado, você ia direto à dependência.
Ainda tinha dependência?
Ah, tinha. E a não ser no quinto ano que eu quis me formar com a turma que eu frequentei, os outros anos eu não frequentei. Pois, praticamente não frequentei. Ia direto para a segunda época. E devo ter tido muita sorte que dos 5 anos fiquei numa dependência só.
Decidiu de uma vez só, né? Tirou um mês por ano.
Estudava só em janeiro para fazer exame em fevereiro.
E já trabalhava dentro do ramo de direito?
Né? Não, não. Eu trabalhei com meu pai desde os 14 anos até praticamente os 22, 23, quando... passei para o quarto ano e pude ser solicitador. E aí fui trabalhar com um compadre dele, que era advogado. Então, praticamente desde 48, 49, que eu estou tendo advocacia.
O senhor tem uma filha que está fazendo direito, né?
E já está aqui comigo.
Já está trabalhando já. Direito. Agora, comparando assim, o conteúdo...
É a mesma coisa. E tem a impressão que o que o Rui Barbosa estudou quando era acadêmico de direito foi a mesma coisa. É recitação. E seja em que faculdade for, você apanha e vai aprender aqui fora.
Uhum. É.
Aliás, quando eu disse...
Não
teve modificação nenhuma. Não teve modificação nenhuma. É uma recitação... Os códigos se mudam, como agora devem mudar, mudam mais na forma do que na essência. Porque os nossos, assim, porque os nossos princípios são aqueles vindos do direito romano. E prova que isso é verdade, que quando seu pai soube que ela estava no terceiro ano de direito, a intimou a no ano que vem, quando ela for para o quarto, ficar uns meses junto com ele na vara, ficar uns meses no cartório para aprender a advogar. Porque, infelizmente... apenas se dá a qualificação para você poder vir errar aqui fora.
É, porque o senhor disse que não frequentou as aulas, certo? Então não teve dificuldade na hora que começou a trabalhar? É
a não, não, a dificuldade tive a mesma que, teve os, que tiveram os outros. O curso é essencialmente teórico. E como as aulas que eu recebi, que são as mesmas aulas que eu dou, é apenas uma recitação do que dizem os outros. Por mais que se procure variar, colocar algum caso prático no meio para tornar a aula menos maçante, na sua essência o curso ainda é o mesmo. Então, assistindo ou não assistindo à recitação, recitação essa que é transposta em apostilas. Então, além dos livros, você tem um resumo que o professor te dá. Não há efetivamente a necessidade, como no caso da medicina, por exemplo, que o professor vai fazer uma autópsia, vai abrir um cadáver, vai mostrar como se corta, como se costura. Para nós não tem nada disso. E se vocês quiserem, vocês dizem que apanha aqui fora. Eu apanhei por ter sido um bom aluno no quinto ano. Eu tive um professor de processo civil, que talvez tenha sido um dos grandes professores de processo civil. Então ele dizia que tudo quanto se alega, você deve provar, porque não chega a alegação, precisa a prova. E a primeira ação que eu fiz sozinho, eu estava cobrando uma nota promissória assinada pelo devedor. Então eu fiz uma petição, talvez muito bem feita, e pedi que fosse o devedor intimado a vir depor. Juntei testemunhas e fui para a audiência. O advogado da parte contrária era um senhor já naquela altura de cerca de seus 70 anos, Dr. Carlos Moraes Andrade. Homem de uma barbicha, de uma figura que impunha respeito. Ele me puxa de lado antes da audiência. Diz, meu filho, é a primeira vez que você faz audiência. Eu olhei para a cara dele, achei que merecia confiança e disse, sim, é. Então desista de toda a prova que você requereu. E eu fiquei meio assustado. Mas se eu não desistisse, eu não sabia o que é que eu tinha que fazer com a prova. Então eu desisti. Mas agora o juiz vai mandar que você faça os debates orais. Se diz apenas o seguinte, que se reporta a inicial. E eu fiz o que ele mandou e ganhei a ação. Então me dizia ele depois da audiência, se você já tem um título aceito, se o devedor já confessou com a sua assinatura no título, para que que você vai fazer prova? Isso a escola não te ensina. Ou pelo menos eu não aprendi. Isso eu não aprendi. E é o que eu estou querendo evitar com minha filha. Ela está aqui desde o primeiro ano. Pelo menos ela sabe quanto é que tem que pagar, porque tem uma tabelinha que também nós não tínhamos. Eu não sabia qual era o selo que ia na petição. Eu tenho a impressão que eles se preocupavam muito com a parte teórica e largavam completamente a parte prática.
E isso não vê nenhuma melhora assim, em método de aula? Na própria aula do seu filho, da sua filha, não apenas com o senhor, mesmo colegial.
Sim, na parte colegial há essa possibilidade. E o que o objetivo está fazendo é algo que me parece muito, muito interessante. Eles procuraram, ou estão procurando, reformular aquele curso clássico. Clássico não na divisão clássico-científico, clássico no sentido tradicional, que apresentava o ensino secundário. Mas também me parece de muita valia essa reforma feita no ensino secundário, reunindo o ginásio e colégio, curso primário e ginásio. Porque nós talvez somos exceções de termos ultrapassado o primeiro grau, porque a grande maioria ou fica no grupo ou aqueles que passam do grupo chegam ao ginásio. Então, sendo obrigatório o ensino dos 7 aos 14, esta faixa dos 8 anos do primeiro grau viria indiscutivelmente dar à maioria dos indivíduos uma condição superior àquela que nós tivemos, ou que nós teríamos se tivéssemos parado onde a maioria parou.
Mas e em termos de quem continua, o senhor acha que também traz vantagens?
Eu não vejo. Me parece, não respondendo diretamente a sua pergunta, que essa modificação do ensino do primeiro grau apenas transferiu o funil que existia no fim do colégio para a universidade, do fim do ginásio para o colégio. Porque agora, terminados os 8 anos do primeiro grau, se presta um vestibular para o ingresso no segundo grau. Então se estabelecerão dois funis. O do antigo ginásio para o antigo colégio, que seria o atual primeiro para o segundo grau, e posteriormente o da universidade. Eu não sei, mas me parece que o defeito é de forma, de essência também. Os nossos cursos superiores estão muito mal postos. Nós ainda temos, e falo no direito que eu conheço, ele não passa de um curso de humanidades. Não se preocupa com muita parte histórica, largando completamente a parte prática. Não quero com isso dizer que a parte histórica do direito não seja necessária, mas que se dividisse o curso de uma maneira mais objetiva, que se tivesse os conhecimentos teóricos, mas não se eliminassem, ou que se tomasse mais cuidado com a parte prática. Porque o objetivo final de um advogado, de um concluinte do curso de direito, é ser advogado, não é ser jurista. E o que me parece a preocupação da maioria das faculdades de direito são a formação de juristas. Minha cara, juristas tem muito pouco. Seu bacharel em direito, ele sai ou para ser delegado, ou para ser juiz, ou para ser promotor, ou para ser advogado. E a teoria vale, mas se ele não souber como aplicar a teoria, ele naufraga. E isto é muito comum. Se formam, talvez por ano, em São Paulo, sem exagero, uns 2.000. Há 2.000 novos bacharéis em direito. No entanto, as caras que se veem no fórum são sempre as mesmas. Verdade que alguns querem o título só para terem o título, mas a renovação do quadro, na prática, é muito pouco. É muito pequena essa renovação.
E parece que eles criaram uma barreira aí, né? Na ordem dos advogados, não sei, com
o exame. Eu sou professor de direito de escola particular. E talvez, na minoria, sou daqueles que entendem a necessidade desse exame. Porque não aceito a forma de exame vestibular em teste. Fator sorte prepondera. E eu tenho alunos que não sabem escrever. E às vezes, por fatores os mais variados possíveis, esses alunos conseguem sair da escola. A criação de faculdades de direito foi até certo ponto indiscriminada. Nem todas as que existem, e principalmente fora do estado de São Paulo, elas têm condições mínimas de existência. Então acontece que grande parte dos bacharéis, e note-se, nunca uma faculdade de direito formou advogados, ela forma bacharéis em direito. E para o bacharel ser advogado, ele deve se inscrever na ordem, que é um organismo federal que controla todos os profissionais, esta inscrição que dá a condição de advogado. A ordem apenas colocou, dentre aquelas exigências todas que existia, de igual ordem em cumprimento a uma lei federal, que o Estatuto da Ordem é lei federal, uma outra condição, ou um estágio prático, estágio esse que deveria ser incluído no currículo normal da faculdade, 2 anos, depois dos quais seria feita uma verificação no aproveitamento, ou aqueles que não quisessem fazer esses 2 anos de estágio, um exame. Um exame que é simples, não é esse bicho de 7 cabeças que pintam. Agora, indiscutivelmente, criaram para o bacharel em direito um outro obstáculo para serem advogados. Mas se vocês tiveram curiosidade de ver um comunicado do último exame que foi realizado em setembro, 75% dos inscritos foram aprovados. Então não é esta situação intransponível. Eles têm um argumento, os estudantes, que se fizessem esse exame nos advogados militantes, talvez a metade também fosse reprovada. Mas se isso for verdade, não é com um erro que se vai consertar outro. Não, mas a função de fiscalização das escolas é do Ministério da Educação e não da Ordem dos Advogados. Talvez seja verdade.
E esse exame consiste em quê? Em medir essa capacidade para a vida prática?
Exatamente, da forma mais simples possível. Há uma prova escrita em que é sorteado um ponto, normalmente a redação de uma petição ou de um recurso, em que o candidato tem 6 horas para fazer, com a possibilidade de consultar toda a legislação, menos formulários, evidentemente. E depois ele se submete a uma prova prática. O ponto é sorteado com 24 horas de antecedência. E depois ele vai... Esse ponto é um problema prático em que ele tem que fazer alguma coisa, ou defender, ou acusar, ou recorrer, ou defender o recurso. Feita essa primeira parte do exame oral, então ele será arguído a respeito das coisas mais simples do campo do processo, principalmente. Qual é o prazo para uma contestação, o prazo de um recurso, qual é o recurso que cabe. Eu tive a oportunidade de examinar num desses exames e uma candidata teve a coragem de dizer que o juiz mandava prender, ou melhor, o delegado julgava um processo e mandava ao juiz para o juiz prender o criminoso. Não, mas ela repetiu 2 ou 3 vezes, conscientemente ela disse isso. Bom, as perguntas as mais infantis possíveis, porque à medida que o candidato não consegue responder aquelas primeiras perguntas, que talvez sejam realmente num nível mais elevado, o próprio examinador vai baixando o nível das perguntas, porque o objetivo não é reprovar. Agora, esse exame só está sendo feito, além de São Paulo, em mais 1 ou 2 estados. Já imaginaram os estados do Norte, o filho do coronel, que se formou em direito, não poder advogar porque não passou no exame de ordem?
Alguém morre.
Alguém morre, então eles querem eliminar esse exame.
E agora, falando um pouquinho dos filhos menores, em matéria de primário, eu acho que por essa escadinha de filhos e pela sua vida estudantil, o senhor teve a oportunidade também de comparar, principalmente os primeiros anos de primário.
Esses me parece que realmente sofreram uma evolução tremenda. Porque o meu primário também foi recitação. Era a cartilha, era o livro de história que o professor lia e nós acompanhávamos. Eu nunca me lembro de ter feito uma pesquisa no meu curso primário. E o que eles fazem frequentemente. No campo do ensino primário, eu tenho a impressão que a evolução já se fez sentir com muito maior intensidade do que no secundário, abrangendo o ginásio, o colégio e na universidade. Ainda hoje, um deles estava fazendo o mapa do Brasil econômico desenhando o mapa e pegando arrozinho, feijão, milho, pondo dentro de um saquinho de plástico e espetando no mapa. Eu garanto para vocês que eles não vão esquecer nunca de onde é que tem café, milho. Também as minas de ouro, tinham que achar qualquer coisinha dourada para dizer que era ouro, a prata. Você me parece muito mais um ensino, muito mais visualizado do que propriamente decorativo. Nesse aspecto, tenho a impressão que realmente evoluíram e bastante.
E na fase anterior à primária?
Bom, eu não fiz o pré-primário nem o maternal. Agora, os meus todos fizeram e queriam ir para a escola. No meu tempo dizia que era uma judiação a criança de menos de 7 anos ir para a escola. Minha filha foi com 4, porque naquela altura minha mulher trabalhava e ela teve que ir para a escola. Mas no dia que podia ficar em casa, ela preferia ir para a escola. Que era brincar, era ter as suas companheiras, ter a sua aula orientada. E diga-se de passagem, todos eles já entraram alfabetizados para o primeiro ano primário. Coisa que eu do pré-primário. Do pré-primário.
Depois, mesmo nesse convívio, mesmo que não seja alfabetizado, né? Mas o simples convívio com outras crianças, você vai abrindo um pouco, soltando a criança daquela.
Ah, sim. Daquele círculo familiar que é sempre muito mais fechado que o círculo escolar. Por menos que se queira fazê-lo fechado, ele é. Agora, e também o próprio modo da apresentação da matéria modificou, né? A nossa matemática, a matemática que eu aprendi, era muito mais difícil do que a de hoje. Apesar de eu não entender nada da matemática moderna, né? Dos conjuntos abertos e fechados. Mas como a criança aprende, e a dificuldade que eu tinha no aprender matemática, obrigatoriamente tem que ser muito mais simples. É muito mais racional, é menos teórica. O ensino no meu tempo foi essencialmente teórico, que é na fase do primário, do ginásio, do colégio, de faculdade.
E em matéria de professor, de atitudes, de métodos, de aula dos professores, houve também essa mudança? As aulas continuam
retóricas? Bom, eu não tenho condições de responder porque não assisti às aulas dos meus filhos. Mas aí entra um pouquinho o saudosismo, viu? Nós sempre achamos que os nossos foram os melhores, que são os melhores, mas o que eu acho falso também. Porque se o ensino melhorou no aspecto como ele é apresentado, o professor, indiscutivelmente, deve ter tido seu mérito nisso. Eu tenho a impressão que a evolução se fez sentir também no campo dos professores. Mesmo porque, hoje, 95%, para não dizer 99% ou 100% dos professores são egressos de faculdades de filosofia. Com cursos especializados, inclusive, vocês devem ter um ano de didática. Os meus professores, não sei se eram autodidatas, mas positivamente não fizeram filosofia.
Sim.
Então,
a didática, assim, a gente aprende.
Eram autodidatas. Eram autodidatas. E é razão da própria evolução.
Aspectos de relação de professor-aluno, agora que o senhor é professor e comparando o tempo.
Ah, melhoraram indiscutivelmente. Nós não tínhamos condições. Eu tive um professor que não se dignava olhar para os alunos. E posso dizer o nome também, é um insigne jurista, já morreu, o professor Valdemar Ferreira. O estrado onde estava a mesa do professor tinha talvez uns 60 ou 70 centímetros. Ele entrava por uma porta atrás da cátedra e sentado 60 ou 70 centímetros acima do nível da classe, ele olhava reto e não admitia que fosse feita uma pergunta. Não admitia que no corredor fosse abordado, o que não acontece hoje em lugar nenhum. Esse relacionamento professor e aluno evoluiu de uma maneira absoluta, total.
E quando ele chegava, tinha alguma cerimônia?
Ah, obrigatoriamente levantar.
Quando saía?
Também. E paletó e gravata, né? Bom, paletó e gravata no Lago de São Francisco foi abolido só o ano passado, né?
Esse ano, não foi?
Esse ano. É possível, é. Nós estamos no fim do ano, é esse ano. Apesar das... Bom, e nessa história de traje, inclusive a mulher hoje não entra no fórum de calça comprida. E eu assisti a um incidente que foi notado, que uma mulher que estava de calças compridas e túnica. E o guarda não deixou ela entrar de calça comprida e túnica. Ela não teve dúvidas. Na frente todo mundo tirou as calças e entrou com a túnica. Aí ela pôde entrar, porque ela estava de micro. Eu tiro. E tirou. E ficou de micro.
Teve uma outra que, como a calça era bastante larga, ela se suspendeu e foi deixar atrás. Assim era muito forte.
Sim, senhora. Essa de tirar a calça eu assisti.
É ridículo.
É ridículo. Não tem sentido. Não tem sentido.
Fica tudo lá embaixo esperando. Olhando para a pessoa descer, fica lá esperando de calça comprida mesmo, porque lá dentro pode, né?
Não, não lá pode subir.
Deixa. Mas ali não. De baixo, esperando.
Agora, me parece que no fórum criminal eles deixam entrar. Quando a pessoa é testemunha, ou quando a pessoa é...
Ah, nem as testemunhas?
Não, no fórum civil não entra. Não, advogado não entra, não entra ninguém. Ninguém, não, pode entrar de calça comprida.
É ridículo aquilo.
É um contrassenso, é um contrassenso. Porque se o mundo evoluiu para fora com esse negócio da moda, se é bonito ou não é bonito, são outros 500 cruzeiros. É o que a maioria usa. Em qualquer lugar. Inclusive nas igrejas se vai de calça comprida. E por que no fórum não pode entrar? Não te incomoda que no meu ramo tem cada uma que deixa...
Você vê que faculdade é a vontade.
Bom, mas o mestrado que eu estou fazendo também não se... Ainda não se vai.
Estilo.
O mesmo estilo. O mestrado foi uma decepção. Para mim foi uma decepção.
Agora tem essa experiência nova.
Para mim, o mestrado foi uma decepção. Eu não sei se muito Caxias, mas pretendia receber realmente um curso de pós-graduação. Estou recebendo as mesmas recitações que recebi no curso de bacharelado. No entanto, vou ter um título de mestre em Direito.
Só pelo título?
Exclusivamente. Só estou continuando pelo título.
E o tipo de aula, o professor, relacionamento, tudo?
Do mestrado?
É.
Não, relacionamento dos professores também não tem cabimento. Porque nós somos cerca de 20. Tem 3 professores, alguns procuradores da justiça, um desembargador, juízes, promotores, quer dizer, o nível é um nível extraordinariamente alto. Um nível excelente. Então, esse relacionamento se impõe, ainda que não fosse em razão do nível, por uma questão de educação. São todos homens já de mais de 40 anos. Não há, apesar deles terem criado esse curso de pós-graduação para os recém-saídos da faculdade, ele tomou um rumo diferente. Então, esse relacionamento está se impondo, talvez, pela própria composição do corpo docente. Nessa questão do relacionamento, não é...
E sendo um nível tão elevado, as aulas não podem ter esse nível?
Deveriam ter. Deveriam ter, mas não tem.
E eu acho o seguinte, que o aluno faz mais ainda do que o professor a aula, certo? Porque o professor tem que jogar de acordo com a classe a quem ele se dirige.
Dizem o seguinte, que se esse curso de pós-graduação, de mestrado e doutorado, não fosse implantado no ano passado, não seria nunca mais. Então ele foi implantado contra tudo e contra todos, sem qualquer base de organização, base didática, e nós estamos sendo as cobaias. É possível e ele deve, evidentemente, melhorar. Agora, não se compreende, por exemplo, que nós sejamos obrigados a assistir 4 horas de recitação. Em primeiro lugar, nenhum deles dá. Aquele que deu 1h30, 1h40, deu muito. Porque nem o professor aguenta recitar durante 4 horas, e nem nós, depois de um dia de trabalho, que as aulas começam às 5 horas da tarde, temos condições físicas de assistir essa recitação. Me pareceria muito mais lógico um trabalho de pesquisa, um trabalho de elaboração de temas, com o professor à disposição para orientação. Porque não adianta ele pegar, abrir um livro e recitar. Agora, me parece que esse curso seria muito mais racional se fossem criadas, se fossem dadas condições de pesquisa. Então, essas 4 horas nós teríamos usado da mesma maneira em pesquisas, não em ouvir. Então, ele foi implantado contra tudo e contra todos, sem qualquer base de organização, base didática. E nós estamos sendo as cobaias. É possível e ele deve, evidentemente, melhorar. Agora, não se compreende, por exemplo, que nós sejamos obrigados a assistir 4 horas de recitação. Em primeiro lugar, nenhum deles dá. Aquele que deu 1h30, 1h40, deu muito. Porque nem o professor aguenta recitar durante 4 horas, e nem nós, depois de um dia de trabalho, que as aulas começam às 5 horas da tarde, temos condições físicas de assistir essa recitação. Me pareceria muito mais lógico trabalho de pesquisa, um trabalho de elaboração de temas, com o professor à disposição para orientação. Porque não adianta ele pegar, abrir um livro e recitar. Agora, me parece que esse curso seria muito mais racional se fossem criadas, se fossem dadas condições de pesquisa. Então, essas 4 horas nós teríamos usado da mesma maneira em pesquisas, não em ouvidos.